Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up, a vossa bola de Berlim de cultura popular, de preferência sempre com creme, digo eu. Esta semana vamos desenvolver uma das nossas atividades favoritas. Vamos fazer um balanço, isto porque vem aí a nossa habitual pausa de agosto. Não sei se já repararam, mas é aquela pausa que todos os programas sérios costumam fazer. Antes de irmos embora, mas vamos voltar, prometo já, queremos tentar perceber o que marcou os nossos xamãs das coisas pop este ano, que vai mais ou menos a meio. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes fazem a análise que interessa. Afinal, o que nos deu este 2023 até ao momento? Vamos em frente, vamos às contas. Este nosso balanço vai ser um bocadinho diferente daquilo que é habitual nestas ocasiões, porque não vamos escolher o melhor disto ou o pior daquilo. Vamos seguir as nossas próprias categorias, que foram feitas à medida de cada um destes nossos amigos. E vamos começar pela Maria Ramos Silva. Maria, o teu primeiro prémio vai para... é o prémio Vai Saber e Era Uma Mão Cheia de Nada. E o vencedor deste prémio...
E o vencedor
é o livro...
É, do Príncipe Harry.
Do Príncipe Harry.
O Na Sombra, não é? O Spare na versão original. Não é bem uma mão cheia de nada, porque, para ser rigoroso...
Então.
Calma, já lá vou, Tiago. Na verdade, o livro surgiu no início do ano com grande, grande excitação, não é?
E vendas, suponho.
E vendas, e embargos, e depois aqueles leaks habituais, e tudo mais. E depois as pessoas começaram, de facto, a ler. Há ali toda uma dimensão meio escatológica, enfim, que depois também é discutível ali nos conteúdos do livro do Príncipe Harry, mas enfim, são as suas memórias mais pessoais. Portanto, admite-se que pudesse ter escolhido esse caminho, é uma opção pessoal. Mas depois há umas notícias engraçadas da última semana que dizem que, e que são um bocadinho sintomáticas, não é, deste efeito e do tempo de duração de vida de um fenómeno como este, que é, parece que há uma série de britânicos que estão a ir de férias para resorts em Espanha, Grécia e tudo mais, e depois deixam, leem o livro, portanto usam como livro de férias.
E
tudo
deixam
bem
lá o livro.
Mas depois é como os amores de verão, não é? Enterram-se na areia, eles não enterram o livro na areia, não chegam tão longe, mas deixam lá no quarto, e depois os hotéis estão a devolver aquilo tudo às operadoras, e já receberam pelo menos uns 100 livros de volta que ficam perdidos. E portanto, não sei se é bem uma mão cheia de nada, mas talvez seja um pouco porque o trajeto que o príncipe e que a mulher, a Meghan Markle, têm feito nos últimos meses tem sido um pouco descendente. Eles são assim dois faróis da cultura pop à sua maneira, não é? Naquele âmbito muito, muito peculiar da monarquia, ou agora já com o pé fora. Mas de facto vai ser interessante seguir os capítulos que nos esperam agora nos próximos tempos, até porque parece que eles continuam a protagonizar assim uns episódios meio caricatos. Soube-se também na semana passada que, depois do funeral da rainha, pediram assim uma boleia no Air Force One aos Biden, assim, quem vai ali apanhar o metro?
Só naquela, não é?
Só naquela. E portanto já é aqui uma sucessão de acontecimentos meio picarescos que nós vamos certamente acompanhar, além de que o príncipe continua com casos em tribunal, e que chegaram mesmo a julgamento no início do próximo ano. Portanto, vamos ver se esta mão cheia de nada se transforma numa mão cheia de alguma coisa, mas enfim, expectantes.
A ver, vamos. Já o Pedro Buxeri Mendes quer anunciar o vencedor do prémio Finalmente Estás na Minha Playlist. Quem é que ganhou este prémio, Pedro?
Não posso falar mal do Prince Harry
também.
Ah,
claro que podes. Podes falar mal do que tu quiseres.
É bem feito, é para as pessoas comprarem o livro.
É bem feito.
Mas alguma vez eu leria as memórias do Prince Harry.
Mas alguma vez.
Bom. Não sejas assim, se calhar tu ias gostar.
Não, provavelmente é melhor do que aquele livro que o Obama lançou aqui há uns tempos, há 2 ou 3 anos. Sim, quer dizer, talvez o pior livro que eu li em toda a minha vida. Mas, enfim, pude perceber que é um homem perfeito, que houve já um homem perfeito a caminhar sobre a Terra e que se chama Barack Obama. Sim, quer dizer, esta banda de que eu vou falar é uma banda portuguesa chamada Cassete Pirata. Tu deves conhecer, Tiago, com
sim,
certeza.
Sim, sim.
Sim, aquela miudagem que tem todos barba, não é? E óculos de massa, e que estão sempre a beber minis. E bem.
Tudo coisas normais, até agora tudo coisas
sim,
normais.
Sim, mas fazem uma música francamente boa. E eu estive aqui a pensar, portanto, aconselho vivamente Cassete Pirata. A música é bem feita, tem muita noção de canção, que é uma coisa rara na música portuguesa, do que deve ser uma canção. Eles têm várias canções francamente boas, francamente, não é acima da média, francamente boas. Ótimo trabalho de guitarra. A guitarra não é exuberante, como também normalmente acontece nas bandas portuguesas, em que quando o tipo sabe tocar guitarra, quer meter a guitarra muito alta em todo lado. Eles auto-intitulam-se Banda Portuguesa de Música Bonita, e parece-me uma ótima autodefinição, uma ótima definição. Mas eu acho que eles não foram mais longe. Agora vou marmar em conhecedor, porque o nome não é grande coisa. Cassete Pirata não é um muito bom nome para uma banda. Um país que tem uma coisa de bandas chamadas Ornatos Violeta, ou Mata Ratos, ou Cães Vadios, ou até Capitão Fausto. Este nome não fica, não é? Este nome Cassete Pirata não fica. Mas eu aconselho vivamente toda a gente que vai de férias, ou mesmo que não vá de férias, que vá às plataformas, onde eu suponho que façam assim, e que inclua Cassete Pirata nas suas playlists, porque isto de facto é uma ótima, ótima banda portuguesa, talvez demasiado discreta para mal deles, mas que eu aconselho vivamente.
Muito bem, belo conselho. Bruno Vieira Amaral, tu
Mas também
queres.
posso falar dos Cassete Pirata ou não?
Podes.
Podes, claro.
Isto vai ser
Ah,
assim, vai ser assim,
só vai ser
assim.
mais.
É um comboinho, né? É um comboinho.
Não, eu estava a ouvir o Pedro e o Pedro parecia daqueles publicitários. Bem, a vossa música, epá, é excelente, mas estamos a precisar de um rebranding, porque com esse nome vocês não vão
Parece
lá de nenhum.
uma reunião numa editora multinacional, não
Exato.
é?
Não, não, a música, nós estamos, epá, guitarras não exuberantes, tal como nós gostamos, as outras bandas estão sempre a fazer isso, sobretudo quando os gajos sabem tocar guitarra. Quanto ao nome da banda, isso, epá, vamos ter de fazer aqui um
Não é
brainstorming
grande coisa, pá, não é
para
grande
um
coisa.
rebranding.
E acima de tudo,
Os
eu gosto
Cassete
de.
Piratas estão na playlist da Rádio Observador,
Estão sim.
tem passado.
Estão,
Sim,
aliás, neste momento a tocar em caminha.
em
O
caminho.
nosso DJ particular fez questão de tratar do assunto. Muito bem, Bruno, tu queres entregar
Bora.
o prémio Velhos São os Trapos?
Pois é. Por dois casos muito particulares. Um, os Sparks, que deram um dos melhores concertos no Primavera Sound. O Pedro dirá que foi o melhor concerto
E
este
foi,
ano.
e foi, e foi.
Gostei muito dos Sparks e a verdade é que eles, eu tenho acompanhado nas redes sociais a banda e estão a fazer uma turnê nos Estados Unidos, agora já acho que estão no Japão e não param, têm 70 e poucos anos e é em palco.
E tu aqui,
E eu aqui com. Não, é, sabes que.
sentados.
Olha, deixa-me lá falar dos Blur outra vez.
Exato.
Não, eu estava a ler um artigo que partilhei agora no Facebook. Sou daquelas pessoas que usam o Facebook.
Exato.
Um artigo do New York Times sobre este rivalismo
Ah, é
do
sobre
Britpop.
Britpop, não é? Sim.
Exato. E o Damon Albarn confessou que usa joelheiras durante os concertos.
É
Não
assim,
sei
meu
se isto
amigo.
é.
É assim, não é fácil.
Qualquer dia é de andarilho, mas pronto, as joelheiras, percebe-se. Eu também uso, mas é quando vou jogar ténis e fazer outros desportos. Bem, os Sparks têm uma grande energia em palco, têm 70 anos, mas comportam-se como miúdos de 60 e tal, e estão aí, se calhar no melhor momento da carreira, a provar isto mesmo, que velhos são os trapos. E o outro destaque é o Brian Cox, que foi a grande figura, e é a grande figura, quanto a mim, do Succession. O sucesso da série assenta muito na personagem do Logan Roy, num desempenho que provavelmente também é o ponto alto da carreira do Brian Cox. O que significa que, quando muito se fala, muitas vezes não tem oportunidades, e é verdade, sim. Talvez para as mulheres na indústria audiovisual e cinematográfica que não têm, depois começam a não ter tantas oportunidades. Bem, o Brian Cox, que eu saiba, continua a ser um homem, mas é bom ver um ator que supostamente os melhores anos da carreira já tinham passado, a brilhar tão intensamente e a carregar às costas a série, ou pelo menos a empurrá-la para um nível superior.
E aqui isto também é bom para nós, né? Termos esta noção de que velhos são os trapos. Pedro, tu queres dizer aqui qualquer coisa, queres aproveitar para falar sobre os Sparks também, não é? Porque tu estavas lá no Mosh e, portanto.
Não, a questão é essa: havia muito pouca gente. O concerto foi inacreditavelmente bom, talvez um dos melhores concertos que eu vi em toda a minha vida. E estou a falar muito a sério. Aproveito para saudar o Festival Primavera, que foi a primeira vez que fui e gostei imenso também. Gostei imenso de estar no Porto, gostei imenso daquele festival. Gostei também imenso dos Pet Shop Boys, já agora. Gostei menos dos Blur, porque começou muito tarde. E, Bruno, os pilotos de Fórmula 1 também usam joelheiras. Ficas com essa informação.
Ah, pois, claro.
Pronto. São desportos de alta competição,
pois, é.
Concertos e Fórmula 1.
Apesar de tudo, arrisca-se um bocadinho mais a vida, né, do que em
Não, mas são modalidades violentas. Cada
olha que não sei, olha que não sei. Quando te aproximas muito ali do público,
verdade,
não sei se não corres ali risco de despiste.
Não é isso. E o que acontece nos bastidores?
Meu amigo.
Não sabemos.
Altamente violento, altamente violento. Maria Ramos Silva, vamos avançar para...
Vamos, mas só depois de um abraço para os Sparks também, não é? Já agora.
Ah, pronto. Parece que estamos a mandar beijinhos, não é?
Epá, eles merecem.
Mas há aqui uma ligação. Atenção que isto é a Matrioshka continua.
Sim,
claro,
sim,
mas
sim,
atenção, mas este programa é bem preparado. Não, estamos aqui a brincar. Maria Ramos Silva, queres...
Espero que os Cassete Pirata vão ao Primavera para o outro, no ano que vem.
Com outro nome.
Exato.
Agora até fiquei abandonado. Maria, queres entregar o prémio? Foi bom enquanto durou.
Quero ali apanhar
por falar em Brian Cox.
Por falar em Brian Cox, não é? Apanhar a deixa do Bruno e falar um bocadinho de Succession de novo, porque de facto é difícil quando há este efeito eucalipto, quase, não é? E depois recomeçares uma relação séria, digamos assim, com uma nova. Série, passo aqui a
sim,
redundância.
Sim.
Não é?
Nada satisfaz.
Mas se calhar, não sei se é porque temos expectativas demasiado elevadas, é provável, ou porque era de facto uma grande série, e apesar de tudo, e apesar de termos imensa escolha no, nas plataformas, nas inúmeras plataformas, também já falámos sobre isso, nem todas são, nem serão séries memoráveis daqui a um, dois, três anos, ou até mais, não é? Ou sobretudo mais. E portanto acho que todos nós ficamos ainda neste sentimento de uma certa orfandade, não é? Destes conteúdos e portanto também é com grande expectativa que estou enfim, aqui pronta para receber o que virá na nova temporada de...
Mas é porque era uma série de jornalistas, não é?
Mas eu estou à espera agora da próxima série de jornalistas, porque precisamos de mais uma série de jornalistas.
A Maria tem carteira profissional.
Eu posso, exato.
Portanto, ela tem legitimidade para...
Eu qualifico para isso.
Sim, eu sou intruso, não tenho carteira, mas meto-me também assim no...
Estás assim numa categoria híbrida, não é?
Sim.
Esse escritor ainda é pior, isso é uma série de escritores.
Acumulo.
Não, mas isso é ainda mais complicado, porque normalmente, e isso aconteceu, eu acho que aconteceu com Succession, não é? Quando as pessoas, no caso do Pedro, os jornalistas começaram a ver a série, não sabiam bem ainda o que é que... A série não foi vendida assim com um hype assim tão, tão grande, não é? Foi conquistando, sim. Portanto, essa coisa de voltares a encontrar uma série... Que tinhas as medidas.
É verdade,
por norma, é fruto do acaso,
eu própria não dei logo a importância de vida à série quando ela começou. Não?
Parece que estás a falar com algum arrependimento.
Não, pronto, perdeu-se ali um tempo, depois recuperou-se de outra forma, e ter visto outras
coisas. É como tudo na vida, não é?
É como tudo na vida, exatamente.
Estamos a falar de alguém que só viu Sopranos há uns meses, não é?
Mas pronto, antes de tarde que nunca. Mas
e velhos velho são os trapos.
E devo dizer que recomendo muito vivamente esse delay temporal, porque também para fazer essa prova do algodão.
Sopranos também tem a vantagem que é.
Agora também, quem não tiver visto até agora, o delay já está garantido. Não é?
Sim. E olha que estou muito tentada a ver de novo. Fica aqui esta...
Eu comecei, sabes, com essa coisa da ressaca do Succession e depois não encontrar nenhuma série que me despertasse atenção. Voltei aos Sopranos. Eu acho que isso é bom. Quando nós vemos uma série nova, de qualidade superior à média, e depois temos essa dificuldade em escolher o que é que vamos ver a seguir, é sempre bom voltar ao que já conhecemos.
E o que é que estás a sentir, Bruno? Estás a gostar de novo?
Ou então falas comigo.
Borboletas.
Estava a gostar, mas interrompi, entretanto, para ver outras coisas.
Para
dar uma oportunidade
capacidade.
Aos novos também, não é?
É como voltar sempre àquele restaurante, não é? Vais experimentando restaurantes.
Porque... É o Cheers, há aquele.
E tem...
Mas é que fica ali a marina.
Mas sabes sempre que há aquele cozido, não é? Quer dizer, cozido, digo eu. Enfim.
E depois é aquela coisa de voltas e já sabes o que é que vai acontecer. Ai, pá, este episódio é tão bom. Vou ver outra vez.
Vamos avançar para mais uma categoria. O prémio. 4 episódios apenas do Pedro Buxeri Mendes. Queres entregar este prémio a quem, Pedro?
Olha, vou recomendar Madoff. Eles dizem Madoff, nós em Portugal dizemos Madoff, não é?
É verdade.
Sobre aquele tipo que geria fundos de investimento e que fez perder montes de massa a muita gente. Há um filme na HBO com Robert De Niro e há uma série na Netflix para as pessoas que veem Netflix no telemóvel ou no iPad, na praia. São só 4 episódios.
Tens visto disso? Encontras pessoas a
Não,
ver.
não, não, mas eu não tenho ido à praia.
Ok.
Mas esta série está bastante bem feita. É uma série documental,
Como
embora
encontrar
com
pessoas na praia, sair à praia. Foi um dos livros.
com reenactments, portanto, com atores, a fingir que são os personagens. E é uma história muito interessante sobre a fragilidade da regulação, vá. Ou seja, mais do que sobre usura e ganância e essas coisas todas que as pessoas gostam de vociferar contra, é mais sobre a falha da regulação. É interessante, porque se pode ver a série e depois tentar impor isso como tema nos jantares que se fazem à noite, não é? Enquanto se bebe a sangria, pronto, não se perde tudo.
Vamos fechar aqui a primeira parte com mais uma categoria, desta vez do Bruno Vieira Amaral. Prémio ao nível do que se faz lá fora. Quem venceu esta categoria, Bruno?
Os cassete
Obviamente,
pirata?
também.
os cassete pirata, pena o nome. Rabo de peixe também, não, lá está, para o mercado internacional teve outro nome, não é? Turn off the tide, não é? Fish butt, não sei. Não sei se ia resultar muito bem. Enfim, ou mesmo rabo de peixe
Exato.
ia ser um bocadinho complicado. Foi, eu acho que foi o grande acontecimento audiovisual nacional destes primeiros meses, e acho que será do ano, já está encomendada a nova temporada da série. Gerou muito debate e pode-se gostar mais, gostar menos, apontar erros, salientar qualidades. A verdade é que foi um assunto, foi um tema que motivou, mesmo de quem não tinha visto, motivou muitas intervenções no espaço público. É aquele tipo de fenómeno ao qual ninguém ficou indiferente, mesmo aqueles que não viram, mesmo aqueles que ainda não sabem bem onde pensar, comentaram, esteve aí, está a ser, continua a ser um sucesso, e isso é bom para um panorama audiovisual que muitas vezes mostra essa incapacidade de criar objetos, criar produtos que sejam falados, que se tornem parte da cultura popular, que entrem na cultura popular, o que foi definitivamente o caso de Rato de Peixe.
Muito bem, chegamos agora aqui ao final da primeira parte do pop-up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Bem-vindos de volta à segunda parte do pop-up. Antes de continuarmos aqui com o nosso balanço pré-agosto, vamos lançar as sugestões da semana. Maria Ramos Silva, vamos começar por ti. Porque, por falar em verão e etc., queres trazer-nos um livro. Estás, uma grande piadola, estás muito mergulhada neste livro.
Estou muito mergulhada, é verdade. Debaixo da onda de Why Me, do Paul Theroux. O livro foi lançado originalmente em 2021, portanto não é propriamente novo, foi lançado agora pela Quetzal, recentemente, terá umas semanas, pouco mais do que isso. Eu acho extraordinário porque há pouco falávamos dos velhos são os trapos, o Paul Theroux também qualifica para esta categoria, não é? Já passou dos 80, continua a escrever desalmadamente à média quase de um livro por ano, desde o final dos anos 60, é impressionante. Depois divide a sua vida entre Cape Cod e o Havaí, que é onde se passa esta história. Também é uma vida simpática,
Não,
diria eu.
sim, não é
Não é
fácil.
mau.
Mas não é fácil, não é fácil.
Não é fácil, não é? E a vida deste surfista de ondas gigantes, que é um senhor que já vai, também já passou os 60, e que se debate aqui com uma série de dilemas e que vê a vida mudar depois de, enfim, num acontecimento, eu não vou spoiler, num acontecimento importante. Também é muito interessante, está muito bem contada. Isto lê-se página a página, atrás de página,
É uma onda atrás da
é
outra.
uma onda atrás da outra. Deixem-se mergulhar, enfim, conseguem
E
certamente depois safar-se
outros
bem
trocadilhos, não é?
e
Podemos
outros
ficar aqui
trocadilhos e
até
por
ao
aí
fim do
fora, sim.
programa, malhar nestes trocadilhos. Muito bem. Pedro, tu queres também. A rapaziada vai para a praia, portanto precisa de livros. E Pedro, tu também tens um livro. Fala-nos da tua proposta.
Os Últimos Dias de Roger Federer, não é? De Geoff Dyer, que é um autor que eu gosto muito, saiu agora em Portugal pela Quetzal, traduzido por um tipo cheio de talento. E é um livro com pouco
Médio
Federer.
talento, não é? Médio.
É um livro com pouco Roger Federer, e muita meditação, muita teoria, muita história, muita pequena história.
É um livro
Eu
de
gosto muito
ensaios?
deste. Eu gosto muito deste livro, uma espécie de tapeçarias, não é? De várias coisas. Este vai ao Bob Dylan, vai ao cinema, vai drogas, sei lá. E eu gostei bastante. Enfim, é preciso ter alguma boa vontade para este tipo de livros. Não são nada habituais em Portugal, ou de autores portugueses ainda menos. Mas eu gostei bastante e recomendo Os Últimos Dias de Roger Federer. Bom para ler na praia, a capa impressiona. Está uma ótima capa. Enfim, não tem muitas páginas também, que é uma coisa importante.
Tudo certo. Bruno Vera Amaral, tu queres dar-nos uma sugestão para o depois da praia, não é? Depois do banho, etc.
E já que estávamos a falar há pouco das séries e da dificuldade depois de encontrar séries que nos cativem depois de vermos uma muito, muito boa e que nos prendeu, eu venho sugerir Full Circle, uma série realizada pelo Steven Soderbergh. É muito difícil acompanhar tudo o que o Soderbergh vai fazendo, porque ele faz muita coisa, e normalmente faz bem. Eu estou a gostar muito desta série, é uma série de 6 episódios. Até agora foram lançados 4, estão a ser lançados 2 por semana. E eu, claro, já tinha reparado na série quando apareceu na HBO, por ser realizada pelo Soderbergh. Mas o que me levou mesmo a ver a série foi uma crónica do Miguel Esteves Cardoso no Público. Eu disse: bem, ok, então agora vou mesmo ver. E isto também para destacar a importância das sugestões de séries, de livros, de filmes na imprensa, sem ser na parte da crítica, e que eu acho que continua a ter alguma influência nas nossas escolhas, pelo menos para mim teve, neste caso, tem noutros também, e até agora tem valido a pena, porque estou a gostar muito desta série. Espero que os 2 últimos episódios não me desiludam.
Sobretudo quando se tratam de pessoas com as quais te identificas, não é? Por outras razões e por causa de outros
Sim, mas
textos.
nem sempre. Eu devo dizer que muitas vezes passo por cima da crónica do Miguel Esteves Cardoso. Não, nem todas as crónicas me interessam. Esta despertou-me a atenção, e normalmente quando se trata de recomendações
Bate certo.
culturais do Miguel Esteves Cardoso, fico ali, ok, se calhar isto vale mesmo a pena, e vou lá ver.
Muito bem.
O Miguel faz uma referência nessa crónica ao Elmer Leonard, não é?
Oh, exatamente.
Exatamente. E nem de propósito enviei-lhe um mail, lembrando-lhe que Justified, que é uma ótima série que agora está na Amazon Prime, é uma das grandes séries deste século e que passou completamente despercebida em Portugal, é precisamente baseada em personagens criadas pelo Elmer Leonard. Coisa que os teus escritores já sabiam e recomendou-me uma outra série. Mas enfim,
E se
é isto.
queriam vocês ter este tipo de...
Matrioshkas,
Queriam vocês ter esta
queriam
vida.
Trocar mails.
Queriam ter
Eu não
esta
toquei
vida.
mails com o Miguel Esteves Cardoso, devo dizer.
Exato. Fica à nota. Bom, para quem ainda não se tenha apercebido, esta semana estamos aqui a fechar a loja, antes do querido mês de agosto, e como se faz nas lojas, não é? Também aqui fazemos o nosso balanço. Vamos continuar as nossas categorias com a Maria Ramos Silva, que vai atribuir o prémio. Ainda vamos ter que esperar muito pelo desfecho? Ponto de interrogação.
Ponto de interrogação, verdade. Olha, eu segui a sugestão aqui do nosso Pedro, fui ao cinema ver Missão Impossível, e gostei muito.
Foi.
Gostei muito, sei lá.
Bem, não gostei nada.
Não gostaste nada?
Não.
Porquê, Tiago?
Olha, eu também
Como
fui
assim?
ver.
Porque achei a história muito embrulhada com imensas pontas
Mas por isso é que há uma segunda parte, certo?
Sim,
É isso
mas
que
eu
eu.
não vou ver a segunda parte.
Achas que a história é muito... Mas acho que a história interessa para alguma coisa.
Pois é que a história
Pronto, se
exagerou.
calhar erro meu. Se calhar...
Acho que falasse
Não,
sobre isso.
mas não é só esse o problema.
Eu também não fui com essa expectativa.
Comparando com o filme. Já vamos estragar aqui o alinhamento disto tudo. Comparando com o filme anterior, da saga, do franchise, era um daqueles filmes em que nós dávamos assim inspirávamos e só inspirávamos no fim do filme porque aquilo não dava tempo. Era
Mas ali tens
Tom Cruise
alguns
contra o
momentos,
mundo,
ali
segunda após segunda.
tens
E
alguns
aqui,
vários momentos assim.
tens momentos, mas eu acho. E acho a maior parte das interpretações fraquíssimas.
Apoiado, apoiado,
Mas isso interessa para alguma coisa?
apoiado. Mas também não
Apoiado.
é,
Mas
também não.
eu acho,
Não interessa.
eu acho inclusivamente a interpretação do Tom Cruise, acho que ele tem que pensar na vida dele.
Opa, mas a correr o Tom
Pois
Cruise,
é,
opa,
não,
eu
ele
corro
continua a
mesmo
correr muito
o Tom
bem.
Cruise.
Ele
Epa,
continua a correr muito bem.
Pedro, defende-me, pá. Diz alguma coisa.
Não, não vale a
Estas
pena.
pessoas
Deixa.
não
Não
eu
estão a
devo,
perceber
eu também
nada.
fui ver e fiquei, confesso, que eu gostava de ter gostado mais do filme. Eu fui com
Pronto,
essa
mas é assim.
expectativa de
E é
gostar muito.
longo, pá. Nunca mais acaba.
Pronto,
Não
mas vocês
ficava com
cá
vontade de
tinham.
andar aquele comboio ali na Áustria, nos Alpes Austríacos. Eu fiquei.
Eu também.
E
Mas é. Oh, exato.
aquela parte do comboio fez-me lembrar o início do Toy Story 3, não sei se.
Epá, oh Bruno.
E
Não, mas é
quando
assim,
ia
é
andar,
que
enfim.
você, é a questão da corrida, não é? Que é de facto muito impressionante e que eu acho que silencia tudo o resto. Ponto final, Tom Cruise. E depois, eu estou à espera da segunda parte, porque entretanto O realizador já veio dizer que o Tom Cruise está muito preocupado em afinar as coisas que achou que não correram tão bem desta
vez. Ah, então houve coisas que não correram bem.
Mas isso é porque ele é muito exigente.
Eu também.
Isso é porque ele é muito exigente consigo próprio. E já está, já percebemos que a segunda parte vai ser ali um desafio particularmente subaquático. Eu, entretanto, também já sei que Tom Cruise aguenta 6 minutos e meio sem respirar debaixo d'água. Portanto, estou à espera. Obviamente o follow-up desta parte para mais um filme em que o argumento não vai ser o mais importante.
Mas ele também não tem que ficar 6 minutos.
Sim, que exagero.
Coisas que é montagem.
Não, mas assim é mais divertido. Sim, é mais divertido.
Muito bem. A pessoa não quer arrebentar e implodir como um titano.
Exato.
Estava o Tom Cruise a salvar o cinema e veio a Barbie, não é?
Bom, Pedro Buxari Mendes, prémio livro com poucas páginas que já devia ter lido há muito tempo. Fecha aspas.
Sim, as pessoas em Portugal, os portugueses em Portugal, têm uma relação estranha com os livros na praia. Se vocês repararem, o livro está sempre num saco muito bem protegido, depois é retirado, tem sempre um marcador, está sempre nas primeiras 2 ou 3 páginas. O livro é aberto.
O tempo que tu passas a observar os portugueses.
O livro é aberto com todo o cuidado. A pessoa pousa o olhar durante talvez 10 segundos, depois olha em redor, guarda o livro outra vez, espalha o creme. Enfim, as pessoas têm muito medo, de estragar os livros em Portugal. O que eu acho bem, que é
claro,
que se respeita. É um objeto.
O livro não está barato. O livro não está barato.
Exatamente, é isso. E até porque as pessoas em Portugal precisam de tempo para ler. E se temos que pôr a ilusão solar,
E estamos sempre a trabalhar.
Tipo da bola de Berlim, sim, isso é o tipo da bola de Berlim, e depois os óculos caíram, e o toldo, e temos que ouvir as conversas no toldo, não há tempo para ler.
Bom, tá, eu preciso ir à praia contigo, rapidamente.
Eliette de Dulce Maria Cardoso é o livro que eu ia sugerir. É o meu escritor favorito, Dulce Maria Cardoso, português, ou em língua portuguesa, aliás, é o escritor que eu gosto mais de ler. O livro Eliette é um excelente livro, não é muito comprido, fiquem com essa. Pode ser lido por homens, inclusive, apesar de se chamar Eliette. E é um muito bom livro.
Eu comprovo isso e também li este ano.
Exatamente. E gostaste, suponho?
Gostei.
Esse gostei baixinho, mas pronto.
Não, ele gostou.
Mas é divertido, espirituoso, inteligente. Enfim, descubram Dulce Maria Cardoso, descubram este Eliette. E é um livro que podem perfeitamente ler na praia.
Tu lês na praia?
Claro.
Não.
Sim, mas
lês. Pedro, confessa.
Lês o livro até ao fim. Ou então, o que é que não fazes? Não comes bolas de Berlim? Não pões creme? Não...
Sim, bolas de Berlim, evidentemente, não como. Okay. Não faço essas coisas todas, mas espantosamente.
Faz observação antropológica.
Pois ele não certo. Pode estar em todas. Ele está a ver as pessoas a ler.
E mesmo, a ler Kafka e a observar as pessoas, não dá.
Era o que faltava.
Uma coisa que eu descobri cedo na vida é que, mesmo que caia areia e nódoas de creme solar no livro, dá para continuar a ler o livro na mesma. Não, assim, isso não é impeditivo de se ler.
E diz-me uma coisa, não comes bolas de Berlim porque és contra ou porque não gostas?
Porque engordam.
Porque engordam.
Ah,
claro.
Certo. Ok. Sim, é verdade, confere.
Engordam e muito.
Mas
muito.
Isso são efeitos muito terciários. Bruno Vera Amaral, prémio, toma lá este para o Buxari não se queixar.
Pois é. O Pedro já tinha aqui falado em diversas ocasiões que era um escândalo que o Miguel Esteves Cardoso nunca tivesse ganhado um prémio literário em Portugal, e este ano a APE fez-lhe a vontade e atribuiu um prémio literário ao Miguel Esteves Cardoso. Eu gostei do livro de crónicas, e devo confessar, vou fazer aqui a minha declaração de interesses, estou um bocadinho invejoso porque eu também tinha um livro de crónicas que poderia ter sido premiado. Então sinto-me extremamente injustiçado por a APE finalmente ter acordado para a obra do Miguel Esteves Cardoso e o ter premiado precisamente neste ano. Havia tantos anos para o premiar e calhou mesmo neste. Portanto, apesar de me sentir injustiçado, acho que finalmente foi atribuído com justiça um prémio literário a Miguel Esteves Cardoso. É preciso dizer que este prémio não existia quando os melhores livros de crónicas do Miguel Esteves Cardoso foram publicados. Eu acho até que o Miguel Esteves Cardoso merecia mais do que um prémio da crónica, talvez um prémio, um dos maiores prémios da cultura e da língua portuguesa. Não sei se o irá receber ou não, estou a falar ou do Pessoa ou do Camões, O Pessoa não é de literatura, mas já premiou escritores. O Camões sim é de literatura. Eu acho que o Miguel Esteves Cardoso é premiável por aquilo que fez, por aquilo que ajudou a língua portuguesa a desengravatar-se um pouco, merecia esse prémio. Este aqui é apenas para um ajuste de contas, não é? Para que não fique tão mal olharmos para a lista de vencedores, que inclui inúmeros escritores, e nunca encontrarmos lá o nome do Miguel Esteves Cardoso, e acho que o Buxeri concorda com isto, porque ele era quem se queixava
subscrevo.
Mais.
Subscrevo.
É verdade, acho que subscrevemos subscrevo. Todos, não é?
Estou emocionado, sim.
Vai já mandar um mail para o Miguel Esteves Cardoso. Vai já enviar um mail. Muito bem, seguimos em frente. Maria Ramos Silva, prémio Vou Levar-te Comigo para o que resta do ano.
Então,
três vencedoras.
Três senhoras e três álbuns. É, tudo é grande. Olha, primeiro, a Grande Carminho, que lançou o álbum português e que vai ser apresentado ao vivo nos Coliseus em novembro. Isto falando de grandes concertos.
Belo disco.
Ele já anda por aí. É incrível, é absolutamente incrível. Para quem gosta de fado e para quem não é especialmente fã de fado, acho que é mesmo um grande disco de música. Depois, Inside the Old Year Dying, de, também não menor, PJ Harvey, uma senhora que também já anda por cá há alguns tempos. Isto é um álbum um bocadinho
sim,
difícil.
Não menor do que a Carminho.
Não menor. Isto são três feiticeiras, o que eu trago aqui, cada uma ao seu estilo, mas pessoas altamente competentes e recomendáveis nas suas áreas.
acho ótimo que estás a falar da Carminho e da PJ Harvey como pessoas altamente competentes.
Pronto.
São colaboradoras eficientes.
Sim, é que uma descrição mais técnica, pronto. Mas pronto, dizia, este álbum da PJ Harvey não é talvez dos mais fáceis, mais acessíveis, é baseado no romance dela de 2022, mas pronto, para quem gosta de PJ Harvey nunca vai
e
ser
por isso
uma,
mesmo,
uma desilusão.
E por isso mesmo muito apetitoso. Por
muito
não
apetitoso,
ser...
sim, pronto. E por fim, uma edição da Verve que eu não sei se já saiu, sei esta semana, e o You've Got to Learn, que basicamente é um registro de essa prestação incrível da Nina Simone no Festival de Newport, 2 de junho de 1966. E é assim um belíssimo bombom também para este verão e para o outono e o inverno.
Um bombom.
E o que mais?
Da não menor Nina Simone.
Também da não menor, sim. Eu só trago gente, enfim, incrível.
A não menor. Pedro Buxeri Mendes. Prémio Escritores que Tenho Mesmo de Descobrir. Desta vez não falha. As tuas categorias são muito grandes. Quem venceu este prémio?
Eu recomendo vivamente Rachel Cusk, ou Cusk, não sei bem como é que se pronuncia. Uhum. É uma inglesa, está traduzida cá pela Quetzal, julgo eu. É uma escritora incrível, tem um, como se costuma dizer, um universo muito próprio, desculpem esta expressão, mas é altamente lisível, dá para ler perfeitamente, mesmo na praia, mesmo enquanto o tipo das bolas de Berlim passam. Depois de lerem Dulce Maria Cardoso, podem se dedicar a Contraluz, que é o primeiro livro de um tríptico que a Rachel Cusk, ou Cusk, tem editado já, acho que é de 2015, por aí, e vão descobrir uma escritora absolutamente extraordinária, Rachel Cusk, ou Cusk.
Eu conheço pessoalmente, já tive o prazer de moderar.
Não conheço nada.
Conheço, sim, okay. Senhor. Aliás, eu trabalhava na editora quando ela publicou cá o primeiro livro. E sim. Depois tive a oportunidade, o privilégio, tenho de dizer, não é? A honra de moderar uma conversa entre a Rachel Cusk
e o Miguel Esteves Cardoso.
Acho que foi em Matosinhos, no Festival Leve. E um dos livros dela, agora não sei se é a Contraluz, uma parte passa-se precisamente num festival literário, numa cidade do norte de Portugal, que muito provavelmente é Matosinhos.
Onde o Very Handsome Moreno Guy moderou um debate, é esse livro?
Muito provavelmente, sim. Sim.
Bruno Vera Amaral, podes continuar com o teu microfone, porque vais entregar o prémio para acontecimento religioso.
É o acontecimento religioso do ano. Não é este que vem aí mesmo agora, foi aquele que aconteceu há uns meses em Coimbra, os concertos dos Coldplay, que foram de facto um fenómeno de massas, religioso, e que os concertos dos Coldplay são isso. Eu não estou a dizer com isto que não tenha que ver com a música, mas acredito que tenha havido muitas pessoas que foram ao concerto, foram seguir a um dos concertos, por tudo aquilo que envolve, pela própria ideia do concerto, e não só pela música, porque eles conseguiram transformar estes concertos em missas pagãs, vá por assim dizer, com aquelas coisinhas das luzes,
as luzinhas.
Uma participação em que a pessoa que vai lá sente-se parte, faz parte do espetáculo, não está só a assistir ao espetáculo, faz parte do espetáculo. Não sei se a Jornada Mundial da Juventude irá superar isto em termos de religiosidade, mas duvido.
O filme Barbie já superou, não é?
Ah, esse também
o Barbie
é uma...
também está um bocadinho a esse nível.
Exato.
Da religião.
Nós ainda temos tempo aqui para duas categorias extra. Eu gosto sempre de ter reservas porque nunca sei o que é que vai acontecer. Há uma do Pedro, que eu sei qual é a categoria, não sei quem venceu. Pedro, tu tinhas sugerido uma categoria que era... deixa-me cá ver se eu encontro aqui o nome, porque é um nome um bocadinho elaborado, que era qualquer coisa como...
Cassete pirata.
Não. Era uma...
Eu tenho uma categoria
ir preparando o que falta do ano. Que categoria é esta? Não era esta que tinhas pensado, era outra.
Ainda não tinha pensado nisso.
Não, eu tinha pensado noutra que era... Ai, que giro, sabias que tenho essa categoria.
Ah, mas essa não me falaste.
Não, mas tenho essa categoria.
Segue.
É, aqui os meus colegas do Expresso, que é a Joana Beleza aqui da empresa, teve a ótima ideia
de
publicar em podcast a Noite da Má Língua clássicos, ou seja, estão disponíveis, muita gente não sabe, em podcast, a Noite da Má Língua com o Esteves Cardoso, o Nel Serrão, a Helena Sancho Osório, inclusive, o Alberto Pimenta, portanto, os primeiros Noites da Má Língua de sempre estão disponíveis em podcast. E é uma boa carta para jogar nos jantares, começando a frase com ai que giro, sabias que... E depois a noite a mal estão disponíveis.
Pedro a salvar-nos os jantares desde 2019.
É muito importante, sabes, esta...
Sim.
Não ficar sem assuntos, não é? Exato.
Não, e sobretudo estar nos assuntos certos, que é o que eu acho que leva as pessoas ao Harry Styles e à Barbie e esta coisa agora do espetáculo do Bruno Nogueira e do Nuno Marco, que já vai, não sei, na 86ª sessão.
São seis sessões.
As pessoas de facto querem, pertencer, não é? Eu acho que não tem nada a ver com o Covid, mas é sempre uma explicação. Mas as pessoas, apesar das redes sociais e disso tudo, e dos Netflix, querem estar onde os outros estão, o que me parece uma coisa boa, parece-me já uma coisa boa, desde que as pessoas lavem as mãos, parece-me bem.
E a última categoria, Bruno, prémio está mas é quietinho. Quem é que vence este prémio?
Já não me lembro.
Já não te lembras.
Foi o quê? O Indiana Jones?
O Indiana Jones, exatamente.
Ah, e eu que disse que velhos são os trapos, caramba, esqueci-me de incluir o Indiana Jones.
Por isso é que eu te tramei agora. Então, mas afinal, quer dizer que às vezes...
Mas eu não fui ver o filme. Epá, não fui ver e não tenho interesse nenhum em ver o filme. Acho que... já era dispensável, já o outro não tinha corrido grande coisa.
Não, o outro foi péssimo, aliás.
Sim, acho que era dispensável, não sei qual foi a necessidade de fazer isto. O filme está a ter um resultado de bilheteira péssimo, ou seja, para aquilo, para conseguir o break-even ainda precisa de pedalar muito ou de correr muito, e nós sabemos que com estas idades quem corre é o Tom Cruise. E é uma pena... Depois dessa experiência do quarto filme, ainda com o Steven Spielberg, e que já não correu muito bem, que já perdeu ali um bocadinho da magia dos três primeiros filmes, se tenha insistido em prolongar artificialmente a vida do Indiana Jones, eu confesso, eu não fui ver o filme, mas não tenho mesmo vontade de ver, porque eu acho que era desnecessário isto. E as pessoas precisam de se reformar. O Indiana Jones tem direito a uma reforma tranquila e não a ser obrigado a trabalhar muito depois da idade limite para a reforma.
Muito bem, rapaziada, e nós não nos vamos reformar, mas chegámos ao final de mais um pop-up e nas próximas semanas este programa vai descansar. Não desesperem, voltamos a 31 de agosto, porque depois entra setembro. Até lá.